Eleito em outubro de 2002, o presidente Lula governou o país por 8 anos. Nesse período, o Senado aprovou diversos projetos apresentados pelo Executivo e por parlamentares que beneficiaram a parcela mais pobre da população. A consolidação do real e o crescimento da economia permitiram o aumento da cobertura social. E é sobre esses assuntos que a gente vai falar no 26º episódio do podcast Senado 200 Anos. A história passa por aqui. Uma produção da Rádio Senado.
Eleito com a promessa de priorizar a parcela mais pobre da população, o presidente Lula precisou, no início de seu mandato, conquistar a confiança de investidores que estavam receosos quanto à condução da política econômica e seus impactos nas contas públicas. O caminho para assegurar a estabilidade econômica não foi fácil. Ainda em 2003, o Executivo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência para reduzir o déficit previdenciário por meio do aumento da idade para a aposentadoria no setor público. Além disso, a proposta previa mudanças no valor dos benefícios, acabando com as chamadas integralidade e paridade para os novos servidores, que até então asseguravam uma aposentadoria com valor idêntico ao recebido por quem estava na ativa. O texto foi aprovado e promulgado em dezembro daquele ano, não sem atritos com parlamentares do próprio partido do presidente, como a então senadora Heloísa Helena, que questionou as mudanças.
E eu vou votar como o PT votou 6 vezes contra a taxação dos inativos. Eu vou votar contra a reforma da Previdência dos trabalhadores do setor público, porque o PT votou contra. O PT combateu em 1998 quando Fernando Henrique fez. Eu não vou compartilhar com o medo e a fraqueza do governo federal em enfrentar o Fundo Monetário.
Mesmo alcançando a estabilidade econômica e mantendo o controle da inflação, o Executivo enfrentou dificuldades em sua relação com o Legislativo durante o primeiro mandato de Lula. Como a base governista no Congresso Nacional não era ampla, foi preciso negociar a aprovação de cada projeto. E esse procedimento culminou na chamada crise do Mensalão, prática denunciada pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, que acusou o governo de pagar uma mesada a vários parlamentares em troca de apoio. Uma CPI chegou a ser criada para apurar as denúncias. Ao final dos trabalhos, o presidente Lula ficou isento de responsabilidade, mas o próprio Roberto Jefferson e o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que voltou para a Câmara dos Deputados para se defender, foram cassados. Além da CPI do Mensalão, outras duas comissões parlamentares de inquérito movimentaram o ambiente no primeiro mandato de Lula. A dos bingos e a dos correios. Enfrentadas essas crises políticas, o governo Lula conseguiu implementar programas sociais que ainda hoje, mesmo com a alternância de poder, beneficiam muitas pessoas. O Bolsa Família, o aumento de vagas em instituições federais de ensino superior são exemplos de iniciativas que perduram. Durante o seu mandato, também houve o referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição no país, como previu o Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003 pelo Congresso Nacional. O referendo ocorreu em outubro de 2005 e a maioria dos eleitores votou contra a proibição. Em julho de 2006, o Senado aprovou o projeto do Executivo que deu origem à Lei Maria da Penha, com penas mais rigorosas para inibir a violência doméstica. A então senadora Lúcia Vânia destacou pontos da proposta.
O projeto acena para uma série de proteção à mulher vítima da violência, permitindo que ela não saia da sua casa, do seu lar, como acontece hoje. Então ela terá o apoio do Estado para permanecer no lar e o marido será afastado, coisa que é o contrário hoje. Em geral, ela que se afasta do lar e o marido fica numa posição relativamente cômoda.
Ainda durante o mandato do presidente Lula, o Senado aprovou outras iniciativas que ampliaram e garantiram direitos para parcelas específicas da sociedade, como os Estatutos da Igualdade Racial e do Idoso.
Por causa dos resultados positivos na economia e também pela ampliação de direitos e destinação de programas para as classes mais pobres, o PT conseguiu eleger a sucessora de Lula, Dilma Rousseff. A relação dela com o Congresso, no entanto, nunca foi tranquila. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.